boa tarde, boa noite. Está começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan. Hoje promete, hein? Hoje promete, porque teremos Copa Libertadores da América nessa semana, com o Brasil em campo. Tem Palmeiras, tem Santos, né? E é sobre isso que conversaremos hoje aqui, né? Quem tem mais chance de chegar à grande final da competição continental? É o Santos ou é o Palmeiras? Comigo aqui hoje o Diogo Mesquita, que cobre o Santos aqui na Jovem Pan. E aí, DM, como é que você tá?
Fala, boa noite para todos os ouvintes, espectadores desse Papo de Setorista. E a notícia no Santos hoje é a venda do zagueiro Lucas Veríssimo. Ele que estava envolvido numa novela com essa transferência para o Benfica há tempos, já tinha declarado sua intenção de sair, queria ir para a Europa. O Santos tentava acertar os termos, a nova diretoria chegou, prometeu que ele sairia e assim foi feito. Lucas Veríssimo foi vendido por 6 milhões e 500 mil euros, pouco mais de 40 milhões de reais, mas também o Santos fez sua cláusula para garantir a presença, a permanência do Lucas Veríssimo até o final da Copa Libertadores da América. Portanto, ele fica até o dia 30 de janeiro, quando termina a Copa Libertadores da América, e depois parte para Portugal, é jogador do Benfica oficialmente, o zagueiro Lucas Veríssimo.
É, dentro das possibilidades, até que foi legal, né? Pelo menos ele vai continuar no Santos até o final da Libertadores da América, vai poder ajudar o Santos caso chegue à final. Com a gente também o Pedro Marques, que cobre o Palmeiras aqui na Jovem Pan, né? Como é que você tá aí, Pedro? Tá na baixada, Pedro?
Tô na baixada, tô boa. Bem, viu, Tebas, Chacon, Diogo, prazer demais poder conversar com vocês. O Palmeiras que conta com os retornos de Zé Rafael e Gabriel Veron, treinaram normalmente, recuperado de lesões, serão reforços importantes para o professor Abel Ferreira no jogo que está sendo considerado o do ano, o da vida. O ano acabou de começar e o Palmeiras já tem uma decisão contra o River Plate amanhã às 21 horas lá no estádio Avellaneda. A opção do River Plate não atuar no seu estádio por conta do gramado. Marcelo Gallardo insiste que o estádio de Avellaneda tem um gramado que combina mais com o jogo do River Plate. Será uma decisão. O torcedor do Palmeiras nem vai dormir essa noite, meu caro Rafael Tebas.
É, vai ser muito legal, né? Cobertura total aqui da Jovem Pan amanhã para River Plate e Palmeiras em Avellaneda. É o primeiro jogo da semifinal, né? É Brasil e Argentina duas vezes, porque também tem o Boca Juniors enfrentando o Santos Futebol Clube. E o Giovanni Chacon, né? Ele cobre o São Paulo aqui na Jovem Pan. Hoje um dia importante também no São Paulo, né? Novo presidente na área. E aí, Chaconzitos, como é que tá?
Tudo certo, Tebas. Abração para você, abraço pro Pedro Marques, pro Diogo Mesquita, o pessoal acompanhando esse papo de setorista. É verdade, no São Paulo, São Paulo tá fora da Libertadores já há um tempo, né? Caiu na fase de grupos. Há muito tempo isso não acontecia pro São Paulo. Veio acontecer, caiu num grupo complicado, não teve bons desempenhos, principalmente aquela derrota para o Binacional, mas isso são águas passadas. O São Paulo mirando na reta final do Campeonato Brasileiro com chances de título e com um presidente novo, né? Assumiu no dia 1º de janeiro o Júlio Casares, uma eleição até tida como bem fácil, né? Para o Júlio Casares, derrotando o Roberto Natel. Hoje ele falou com a imprensa pela primeira vez, falou dos planos de gestão, 50 passos, 50 pontos que quer iniciar nos 100 primeiros dias. Vamos ver se de tudo que ele falou a maioria vai ser cumprido ou pelo menos iniciado nesses 100 primeiros dias. Mas discursos longos, falando da mudança, vai mudar muita coisa, viu, Tebas? Em todas as áreas tem mudança no São Paulo. O que não muda é o técnico Fernando Diniz, que vai com força máxima contra o Red Bull Bragantino na quarta-feira, buscando mais 3 pontos rumo ao título brasileiro. Para muitos, vai dar São Paulo, tá garantindo São Paulo. Tem outros que acreditam numa queda de rendimento nessa reta final, Tebas.
Muito legal, né? O São Paulo então com uma nova gestão, o Corinthians também, né? Hoje o Duílio Monteiro Alves iniciou seu trabalho no Corinthians como presidente do Timão para essa temporada e para as próximas duas, né? São 3 anos de mandato, terá o Duílio Monteiro Alves no Corinthians. Agora sim então, né? Vamos chegar ao assunto de hoje, que é Copa Libertadores da América. Tem Palmeiras em campo, tem Santos também. Eu vou começar com Pedro Marques, né? Porque o Palmeiras joga justamente amanhã contra o River Plate na Argentina, né? Aliás, antes de tudo, Boris, por favor, sobe o som, Boris, por favor. Sobe o som. Que coisa linda, hein? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. maravilhoso. Aliás, eu vou cravar aqui a minha opinião antes de chamar o Pedro Marques, né? Olha, é no máximo, com muita sorte, um brasileiro na final. Tem que ter muita sorte para chegar um brasileiro na final e o campeão será argentino. Porque normalmente os brasileiros pipocam quando o assunto é Copa Libertadores da América. São 6 títulos do Boca, 6 títulos do Boca, 5 títulos do River Plate. E aí você tem o quê? Um do Palmeiras, um do Corinthians, 3 do São Paulo, 3 do Santos. Quer dizer, não dá para comparar. Então a tendência é que Boca chegue na final e River também, no máximo um brasileiro chegue na decisão da Copa Libertadores. E você, Pedro, o que você pensa sobre isso? Com tango e tudo, hein?
E você esqueceu o Independiente, que tem 7 títulos, né? O maior campeão da história. Verdade. Da Copa Libertadores, Independiente de Avellaneda, onde acontece a partida amanhã entre River Plate e Palmeiras. Eu acho que não adianta o Palmeiras querer jogar de igual para igual com o River Plate. Nós estamos falando de um trabalho que começou há 2 meses com o Abel Ferreira contra um projeto que dura 5 anos. E nesses últimos tempos, o Marcelo Gallardo já levou o River Plate a 3 finais, ganhou 2 vezes, perdeu uma para o Flamengo no ano passado, tem repertório, não construiu esse time do dia para a noite. Então não adianta o Palmeiras querer jogar de igual para igual com esse time. Vai ter que apostar no contra-ataque, na transição rápida ofensiva. Dali, Rony por um lado, Gabriel Veron por outro, são as alternativas desse time do professor Abel Ferreira para esse jogo, que será muito difícil, complicado, com um time argentino ajustado, que a gente repete aqui várias e várias vezes. É o melhor time do continente. Contra o Boca Juniors fez uma excelente partida. Ali tinha um Pinola improvisado no setor esquerdo, né, na lateral esquerda, só que com o retorno do Milton Casco nas últimas horas, nós teremos um River Plate aí praticamente completo para a partida diante do Palmeiras. Todo mundo estranhou o River entrar em campo com 9 titulares na Copa Diego Armando Maradona, que é um tapa-buraco da temporada dos argentinos, né? Não estão disputando nada, mas precisam cumprir aí com alguns jogos, televisão, enfim, jogam a Copa Diego Armando Maradona. Mas impressionou 9 titulares, isso num sábado, o jogo é amanhã, terça-feira. E o River Plate acho que viu contra o Boca Juniors a possibilidade de ser testado. Algo que não foi na Copa Libertadores, passou com muita facilidade pelo Nacional. E viu no Super Clássico a chance de ter um embate mesmo, de decisão, sabe? Para se preparar para um jogo decisivo. Então o Palmeiras precisa de muita atenção, cabeça no lugar e a bola no chão, investindo nos contra-ataques, se defendendo desse time que é muito inteligente, muito esperto do River Plate.
Né? O Pedro realmente citou isso. O River, nos últimos anos, tem conquistado títulos importantes nacionalmente e também, né, internacionais. Chegou a conquistar Libertadores algumas vezes. O Gallardo é um ótimo técnico, um excelente técnico, né? O que você pensa, Diogo Mesquita, especificamente ainda no jogo do Palmeiras, que amanhã entra em campo contra o River? Quem que é o favorito, DM?
Olha, Tebas, falando, eu vou ter que concordar aí com o Pedro Marques. O River Plate, acho que por conta do processo, por conta do trabalho que tem sido feito há muito tempo, vem como favorito, mas eu acho que o Palmeiras hoje, nesse momento, o Palmeiras vive um momento melhor que o próprio River Plate. Acho que o Palmeiras tem condição, sim, de brigar de igual para igual com o River Plate. Eu vejo esse River, sim, é um time muito maduro, muito bem organizado, mas acho que ele vem se esgotando. Acho que ele chega no final desse trabalho que foi muito bem feito pelo Gallardo, mas é um trabalho que tem começo, meio e fim, e eu acho que vai chegando ao fim. Ele precisa de uma renovação, e acho que hoje o Palmeiras, ele vem num trabalho justamente o oposto. Começa uma fase que pode ser duradoura, já está se mostrando positiva para o Palmeiras, e que pode sim durar muito tempo, porque não pode começar uma dinastia alviverde aqui, tanto no país quanto na América do Sul. Acho que o Palmeiras aprendeu também com algumas rasteiras que tomou, principalmente em 2018, aquele jogo contra o Boca Juniors na semifinal da competição da Copa Libertadores, e acho que hoje chega um pouco mais cascudo e acho que tem condições sim de surpreender o River Plate, mesmo sendo favorito o River. Acho que o Palmeiras pode surpreender e pode avançar para a final da Copa Libertadores.
E você, Chaconzitos, acha que chega mais cascudo o Palmeiras dessa vez para pegar uma equipe argentina, Chaconzitos?
Olha lá. Olha, eu acho que o... Você vê, o tango brabíssimo, né? E tem que ser mesmo, porque os times argentinos na Libertadores são muito embaçados. Mas eu gosto muito da equipe do Palmeiras. Acho que cada vez mais ela vai se acertando, vai entendendo a ideia de jogo do Abel Ferreira. A gente falava aqui mesmo no Papo de Setorista há algumas semanas, né, que o Palmeiras talvez não tinha enfrentado adversários mais fortes. Eu acho que não era nem a questão do adversário mais forte, era uma questão de amadurecimento. O Palmeiras vem nesse processo de amadurecimento. Ele perde eventualmente um ou outro jogo, mas são pontuais, né? É difícil você ver o Palmeiras perdendo ou rendendo pouco, ou ganhando ou rendendo muito pouco. Ele está num processo de formação e tem tudo para fazer aí um bom duelo contra o River Plate, um bom final de temporada, tá na final da Copa do Brasil, tá vivo pelo menos para garantir um G4 ali no Campeonato Brasileiro. Hoje já perdeu um pouco mais de força aí a luta por um título, né, do Campeonato Brasileiro, mas o destaque é do River Plate aí da sequência, né? Chegou em semifinais em todos, desde 2014 chegou em semifinal, ou da Sul-Americana ou da Libertadores, com exceção de 2016, que caiu nas oitavas para o Independiente Del Valle, né? Então, chegou contra o Boca Juniors no ano passado e passou, ganhou do Grêmio em 2018, perdeu para o Lanús em 2017, mas estava na semifinal. Em 2015 ganhou do Guarani do Paraguai, né? Fantástica campanha do Guarani. Então tá sempre chegando em semifinais, né? Um time mais cascudo, né, o River Plate. Será um grande confronto. Eu acho que o Palmeiras tem sim chance de passar. O River Plate tem alguns problemas defensivos. O Palmeiras tem que aproveitar esses problemas do River, principalmente na questão do contra-ataque. Às vezes eles ficam um pouco bagunçados, mas tem que ficar muito atento com Borré e companhia ali na frente, porque o ataque do River Plate é muito, muito, muito embaçado. O Palmeiras vai ter que ficar muito de olho. E o Palmeiras já bateu cabeça em alguns jogos. Contra a Libertad, bateu cabeça. Poderia ter perdido o jogo lá no Paraguai. Enfim, precisa ter muita consciência tática defensiva e saber aproveitar os contra-ataques. Eu acho que o Palmeiras sim tem condição de passar pelo River Plate, mas não vai ser nada fácil.
Olha só, né? Várias mensagens chegando por aqui no nosso chat no YouTube, né? Aliás, dê o joinha, dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos, né? São muitas mensagens chegando aqui. O Roberto Campos provoca o Palmeiras, não tem Mundial, etc. Aí o Vitor manda: Palmeiras é gigante. O Marcos Silva também vai na mesma onda na provocação em relação ao Palmeiras. Enfim, são várias mensagens aqui. Aí tem outro aqui, 4 São Paulinos comentando ao mesmo tempo. Aí, pessoal, aqui é democracia, gente. Vocês podem mandar à vontade, mandem a mensagem aqui no chat, no Papo do Setorista, né? Agora, Pedro Marques, né? Você falava agora há pouco, quero que você repita para nossa audiência, né? Palmeiras pro jogo de amanhã, tem muitos problemas, desfalques, como é que tá o Palmeiras em relação especificamente ao jogo, Pedro?
Então, Tebas, nas últimas horas, o professor Abel Ferreira ganhou dois jogadores importantíssimos, o Zé Rafael, que é titular absoluto, e o Gabriel Veron. Se a gente fala em transição rápida, contra-ataque, precisa desse jogador mais velocista como é o Gabriel Veron. Até então, com as lesões do próprio Veron e do Wesley, só tinha o Rony no elenco à disposição. Aí o Breno Lopes, que para mim é mais um segundo atacante do que propriamente um velocista. E o William do Bigode, que hoje não tem essa característica de velocidade. Então foram aí dois jogadores importantíssimos que voltaram para o time do professor Abel Ferreira e que serão titulares amanhã. A tendência é que tanto o Zé Rafael como o Gabriel Veron atuem, comecem jogando entre os 11 iniciais. Em relação ao departamento médico, tem o Felipe Melo, uma notícia legal até, porque já faz alguns meses que ele está afastado, mas nas últimas horas ele postou um vídeo nas suas redes sociais treinando, já com chuteira, não mais com tênis, no gramado, e isso significa que ele pode participar do jogo de volta entre Palmeiras e River Plate, nem que seja no banco de reservas. Felipe Melo, que já era dado como certo fora da temporada, fez um esforço muito grande e já pode retornar na próxima semana a vestir a camisa do Palmeiras mais uma vez. O Pitbull, o ousado Felipe Melo, que deu a vida nessa recuperação. Ninguém acreditava, quem diria, ele está de volta, o ousado. Em relação ao jogo, o que a gente tem que levar em consideração também é o seguinte: o Palmeiras tem 46 jogos nesta temporada, só perde para o Grêmio, que tem 47, só que o Grêmio do Renato Portaluppi não teve uma semana de descanso, desde que o futebol foi paralisado, voltou, enfim. O Palmeiras teve uma, e foi essa agora do recesso. O Abel Ferreira vai encarar uma maratona agora de 9 jogos em janeiro. Pesado, pesado. Podia ter enfrentado o Corinthians agora no dia 3, mas o jogo foi repassado para o dia 18, ganhou uma folga antes desse jogo, que é considerado o da vida. Ou seja, o River Plate, além de ser um time montado há anos, chega para o jogo mais inteiro, mais descansado, apesar do clássico, né? Como eu disse, a diferença é brutal. O Palmeiras tem 46 jogos, o dobro da metade, o dobro do que tem o River Plate, né? Então, assim, impressionante como que os argentinos chegam no físico e também na bola para enfrentar aí os brasileiros.
Você levantou o braço aí, Chacon?
Eu só queria fazer... A torcida do Palmeiras que está nos acompanhando vai ficar um pouco brava com isso daqui que eu vou falar, mas hoje a FIFA cometeu uma gafe. Não brigue comigo, brigue com a FIFA, não comigo. Fez uma postagem
a
sobre
gente apresentou na discussão essa postagem.
Mundial de clube. Diga.
A gente apresentou no Esporte em Discussão essa postagem aí, mas continua.
Mas a gente colocou então no discussão, mas eu acho que vale a galera também ver. Olha só o que a FIFA fez, ó. As semifinais da Copa Libertadores da América. Santos, Boca Juniors, River Plate e o Palmeiras. Só que colocaram uma foto do Corinthians, o maior rival. Né? Confundiram até a cor, cara. Pelo amor de Deus, a FIFA também foi amadora. E aí, claro, acontecem as brincadeiras, a principal era, pois é, só 3 dessa lista de 4 times são conhecidos mundialmente, por isso que não teve o reconhecimento ali de quem que era o Palmeiras, o Corinthians já foi campeão mundial, enfim, as brincadeiras rolaram. Mas olha que gafe da FIFA,
no caso,
pelo amor de Deus.
No caso, Chacon, acho que era o meio-campista do Corinthians, o Rony. Acho que o estagiário da FIFA foi procurar, colocou o Rony do Palmeiras, apareceu o Rony do Corinthians. Ele nem sabia qual era a camiseta, quem que era quem, e colocou achando que era o Rony do Palmeiras, mas era o Rony do Corinthians, esse retratado na matéria da FIFA.
Dificilmente fariam isso se fosse com o Boca, por exemplo. Né?
Sabe qual que é o mais triste nisso tudo? É que o futebol brasileiro mostra que realmente não é sacanagem. Não é sacanagem quando a gente fala que a maioria dos times brasileiros não são conhecidos, reconhecidos internacionalmente. A gente não quer depreciar o futebol brasileiro. A gente não quer... Pô, é o produto que a gente trabalha, a gente quer ver, pô, o Santos, se ganhar a Libertadores, a gente quer ver o Santos campeão mundial. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, a gente quer ver o Palmeiras campeão mundial, qualquer time brasileiro, sabe? Levar a marca Brasil, estender o campeonato brasileiro aos olhos do mundo. Mas isso não acontece, e nem só pelo resultado, mas porque o pessoal simplesmente despreza o futebol brasileiro, o que é uma sacanagem, eu acho que não tem que desprezar. É um produto que tem que ser valorizado. Os grandes jogadores do mundo, boa parte dos grandes jogadores do mundo saem também do Brasil, saem da Argentina, saem lá da Europa, mas também saem do Brasil. Saem muito cedo, muitas vezes. Mas mostra que realmente o pessoal não conhece, não sabe quem que é o Palmeiras, não sabe quem que é o Corinthians, não sabe quem que é o São Paulo, o Santos. Eles vão indo, vão indo. É uma pena, isso é muito triste.
Mas, Chacon, acho que isso é uma coisa que tem mudado. Acho que no caso da FIFA, sim, a FIFA é uma instituição antiquada, não é a primeira vez que eles cometem esse tipo de gafe, mas, por exemplo, uma Copa Libertadores da América, hoje em dia, por quem gosta de futebol, ela é assistida não só aqui na América do Sul. Amantes de futebol na Europa também, eles têm acompanhado a competição, eles conhecem os times e conhecem os jogadores, até porque são produtos que em determinado momento poderão estar nos seus clubes, poderão estar jogando nos seus times pela Europa. Então acho que era uma coisa que de 10 anos pra cá isso vem mudando, e acho que hoje o futebol sul-americano está mais em alta do que já esteve em um momento, e acho que a tendência é continuar mudando, é continuar divulgando, já que é uma competição forte, é uma competição boa de se assistir, e acho que principalmente a Copa Libertadores aqui na América do Sul é um produto que já agrada todos os amantes do futebol pelo mundo.
Tomara que mais brasileiros sejam reconhecidos e sejam no Mundial de Clubes, possam representar o Brasil com boas atuações, como foi a do Flamengo no ano passado. O Flamengo deu trabalho pro Liverpool. Liverpool também não jogou 100%, é verdade. Não deu tudo que poderia dar o Liverpool. Liverpool era bem superior do que o Flamengo e é bem superior do que qualquer time na América do Sul, sem dúvida nenhuma. Mas tomara, torço de verdade, que cada vez mais os times brasileiros possam chegar nas grandes competições de Mundial, né, já que é o que dá projeção pra gente, ou que tenham grandes desempenhos na Libertadores, para que o nosso futebol, o futebol nacional, seja mais valorizado lá fora, que o pessoal possa olhar, falar, pô, vou assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, vou dar uma olhada aqui no São Paulo, vou dar uma olhada no Corinthians, no Flamengo, no Cruzeiro, é, que o Cruzeiro não tá bem, né, foi o péssimo exemplo, é o Grêmio, o Inter, o Palmeiras, enfim, é uma pena que ainda esteja nesse processo de mudança, mas tomara que aconteça cada vez mais o reconhecimento dos brasileiros lá fora.
É, o maior clube da América do Sul, em termos de mídia mesmo, né, na Europa, enfim, que as pessoas reconhecem aqui da América do Sul, é mesmo o Boca Juniors, né?
Discordo. É o Santos Futebol Clube.
Ah, tá de brincadeira.
É o Santos Futebol Clube.
Não dá pra falar.
Historicamente, o Santos Futebol Clube é o único time que batia de frente.
É mais fácil o cara ter a camisa do CSA na Europa do que do Santos. Infelizmente, é verdade.
Qualquer pessoa que entenda de futebol na Europa, você pergunta pra ele qual é o time do Pelé, ele vai falar o nome do Santos.
Não,
o Santos é o time mais...
Mas você tá afunilando em relação a quem gosta de futebol. Exatamente.
Isso não é depreciar o Santos. Não é depreciar o Santos.
Não, eu não tô tentando puxar a sardinha pro Santos. Então,
o Boca, você encontra a camisa do Boca para comprar. No Japão, você encontra camisa do Boca para comprar em qualquer loja da patrocinadora dele. Em qualquer uma, você vai encontrar camisa do Boca. Você não vai achar do Santos. O Santos não sabe fazer esse marketing. Nenhum time brasileiro
Concordo.
Sabe fazer. Uma pena. Porque
Concordo.
O Boca, para mim, de importância, de significado, ele é até maior do que o Boca, não, o Santos. É maior do que o Boca, assim, em importância de legado, pô. Fez só o maior jogador da história, que é o Pelé. Teve aquele esquadrão que nenhum time do Boca teve, entendeu? Mas é uma pena que os clubes não saibam fazer essa gestão. Aí é um problema dos clubes pararem para pensar como é que vai fazer.
Agora, gente, vamos então entrar dentro do jogo aqui, né? Dentro de campo, né? Pro jogo da Libertadores da América. Lembrando que tem Palmeiras e River Plate amanhã na Jovem Pan, né? Eu acompanhei os últimos jogos do Palmeiras pelo destino das escalas, né? E eu observei que o Palmeiras piorou um pouco, pelo menos na minha opinião. Eu assisti o jogo contra o Internacional, quando perdeu por 2-0. Esse último jogo contra o América Mineiro, em que venceu até, né? Passou de fase, mas não me agradou o futebol apresentado pelo Palmeiras. Achei mais reativo, mais cauteloso, com poucas variações táticas. Caiu um pouco o rendimento, na minha opinião, do Palmeiras. Como é que será que vai entrar, então, o Verdão amanhã contra o River Plate? Vai retomar o bom futebol do início do trabalho do português, o Abel Ferreira? Começa com o Diogo Mesquita, para depois ir pro Pedro Marques. Fala aí, Diogo.
Ó, Tebas, eu acho que é uma coisa natural. A gente vai chegando aí pro final da temporada. Lógico, o ano já mudou, mas a temporada continua e o Palmeiras é o único time, por méritos próprios, por muita competência, o Palmeiras é o único time vivo em três competições. E é complicado você administrar um elenco, administrar um plantel e muito mais uns 11 jogadores que consigam rodar e manter o mesmo nível de futebol. Acho que o Palmeiras aí tá dando sinais de que realmente está sentindo esse desgaste de final de temporada e ainda mais de muitos jogos sendo jogados. É uma coisa natural. Acho que não é algo para se assustar. Acho que o Palmeiras chega forte e vai priorizar essa Copa Libertadores da América. Chega com força total para a partida de amanhã contra o River Plate.
E você, então, Pedro Marques, fala aí.
Eu queria colocar um parênteses no que o Diogo falou. Ele disse que o Palmeiras está vivo em três competições. Eu acho que o Palmeiras está vivo em duas, a Copa do Brasil e a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro já colocou de lado. Joga três competições sim, mas vivo mesmo apenas em duas.
Não, peraí. O senhor aqui na semana passada, peraí, eu tenho que fazer um reparo aqui. O senhor na semana passada colocou o Palmeiras entre os possíveis times que podem vencer o título do Campeonato Brasileiro. Como é que faz?
Eu não.
Tá sendo incoerente, Pedro Marques.
Eu não. Eu não coloquei o Palmeiras.
Colocou sim.
Não coloquei o Palmeiras. Pode colocar o DVD aí, né?
Eu me lembro disso também.
Pode constatar que eu nunca coloquei o Palmeiras entre os candidatos. Eu sempre falei que o Palmeiras era um possível candidato ao título do Campeonato Brasileiro,
mas
nunca coloquei entre os candidatos. Concluindo o meu raciocínio, se o Palmeiras vai apresentar o mesmo futebol do início do Abel Ferreira, finalzinho ali do Cebola, finalzinho não, né? Foi um trabalho bem curto do Cebola de transição, não vai. Se jogar dessa forma, será eliminado pelo River Plate, certamente. Não tem como jogar de igual para igual com um time que avançou 3 vezes para uma final de Libertadores nos últimos 5 anos. Um trabalho de anos e anos do Marcelo Gallardo contra um que começou há 2 meses pelo Abel Ferreira, que joga em média 1 partida a cada 3 dias, não tem tempo para trabalhar essa equipe, uma maratona de jogos, só em janeiro serão 9. Qual time brasileiro vai jogar 9 jogos em janeiro? Nenhum, só o Palmeiras. É o time que só perde para o Grêmio em número de partidas. Então é normal essa oscilação, você também não tem tempo para trabalhar os seus jogadores, né? Então eu vejo como natural essa queda do time do Abel Ferreira por esses fatores. E precisa jogar no contra-ataque, vai investir no contra-ataque amanhã, não tem jeito. Eu acho que o jogo contra o Boca Juniors mostrou isso para o Palmeiras. O Boca parece aquele time que se finge de morto, do nada aparece e faz os gols, né? Mata o adversário. Foi preciso 2 vezes e fez 2 gols. Eu acho que esse é o caminho pro Palmeiras diante do River Plate. Não é impossível, acho que vai ser um jogo brigado, disputado. É, você fala assim, ah, o River Plate é super favorito. Não, não acho. É, tem ali o seu favoritismo, sim, mas o Palmeiras tem condições, se jogar no contra-ataque.
Olha só, né? O Pedro falou agora em relação aí ao time do Palmeiras, eu concordo com o Pedro, né? Realmente o Palmeiras, é normal que as equipes oscilem, uma hora vai estar bem, outra hora vai estar mal, mas então também é fato que a oscilação está acontecendo e o Palmeiras nesse instante está naquele momento de queda um pouco de rendimento, né? Então a pergunta é essa, como é que vai chegar o Palmeiras dentro de campo? Você acha que a oscilação negativa do Palmeiras nesse momento pode prejudicar amanhã, Chacon? O que você pensa em relação a esse Palmeiras pro jogo?
Olha, eu acho que todas essas questões de o Palmeiras vai ter 9 jogos no mês de janeiro, tudo isso é válido, mas, pô, eu acho que o torcedor do Palmeiras não tá triste, não, em estar jogando 9 vezes no mês de janeiro. Quer dizer que tá jogando Brasileirão, Copa do Brasil numa final e tá vivo numa semifinal de Libertadores. Eu acho que é um bom negócio você estar disputando 9 jogos no mês de janeiro, porque significa que você está em 3 competições, você vai ganhar das 3, uma delas, 2, aí é com você, é com o seu desempenho, né? Mas o Palmeiras é a melhor equipe do Brasil nesse sentido. É a única que está em 3 competições, né? Se vai ter um desempenho bom em todos os jogos, eu também acredito que não. Acredito que ele vá priorizar, o Palmeiras vá priorizar Libertadores e Copa do Brasil. Me parece um natural, a não ser que o Palmeiras fosse líder do Campeonato Brasileiro. Aí eu acredito que ele abriria mão, muito provavelmente, da Copa do Brasil. Ele até abriria a mão, porque Libertadores é obsessão para o torcedor palmeirense, querem estar de novo no Mundial, todo esse discurso. E o Brasileirão seria líder, aí tem que manter, né? Então, eu acho que aconteceria isso se fosse líder. Mas ainda bem para o torcedor do Palmeiras que o Palmeiras está com 9 jogos no mês de janeiro. Claro que agora é uma hora de priorizar. E muito provavelmente vai dar um olhar mais cuidadoso para Libertadores e Copa do Brasil. Mas o Palmeiras está bem. Agora, vai oscilar? Vai. Muito provavelmente vai até jogar reserva nos jogos do Campeonato Brasileiro. E não tem nenhum erro nisso. Isso é questão de estratégia. Cada um tem a sua. E o Palmeiras tem que saber administrar isso. Hoje, eu via no passado o Palmeiras como um candidato ao título brasileiro. Hoje, pelos resultados recentes, né, alguns tropecinhos, empate, mananã, e pela prioridade que vai dar nas Copas, hoje o Palmeiras já não é mais candidato ao título brasileiro. E tá tudo bem, a temporada do Palmeiras é muito positiva, principalmente na mão do Abel Ferreira.
Olha só, mensagem chegando por aqui no nosso chat do YouTube, né? Uma pessoa mandou aqui, Santos vendeu o Lucas Veríssimo. O Diogo Mesquita agora há pouco informou, sim, ele foi pro Benfica, né, Diogo? Repassa essa informação que o pessoal tá perguntando aqui no chat.
Não, na verdade é uma negociação que já vinha se desenrolando há muito tempo. O Benfica havia feito proposta, isso há coisa de 3 meses, uma proposta de 6,5 milhões de euros, 6 milhões e 500 mil euros. O Santos relutava em aceitar, principalmente por conta das condições dessa contratação. O Santos receberia o dinheiro em muitas parcelas e a primeira parcela não seria imediata. Santos e Benfica então sentaram, conversaram, acertaram esses termos e a primeira parcela chega agora imediatamente. A venda foi oficializada em 6 milhões e 500 mil euros, pouco mais de 40 milhões de reais, com a primeira parcela já imediatamente. Portanto, entre uma bolada para o Santos de aproximadamente 13 milhões de reais. Imediatamente a gente lembra que o Santos vive situação financeira complicada, portanto é um dinheiro que vem em boa hora. E aí o Lucas Veríssimo fica até o final da Copa Libertadores da América, até o dia 30 de janeiro, e só depois vai para o Benfica, mas já é jogador do clube português.
É, isso é excelente, né? Isso é excelente porque o Santos atravessa um momento complicado financeiramente, o jogador vai para o Benfica, mas ainda fica até o final
da competição. E olha, Tebas, uma coisa pode até trazer outra, né? O Santos tenta contratar o Luan Pérez em definitivo, o passe dele estava estabelecido em coisa de 5 milhões de euros, só que a diretoria nova do Santos e o seu clube, o Bruges da Bélgica, tinham se conversado e acho que conseguiram se acertar em algo de em torno de 3 milhões de euros. E o Santos, por que não, pode usar parte desse dinheiro para contratar o Luan Pérez em definitivo. Portanto, perdeu um zagueiro e pode conseguir outro nessa negociação. O Luan Pérez fica mais próximo do Santos após essa venda do Lucas Veríssimo.
Ó, mensagem chegando aqui, são muitas mensagens, deixe o seu like, o seu joinha, né? Repito isso aqui sempre, Papo de Setorista toda segunda-feira às 18h30, com as informações do futebol, o que está acontecendo, também muita informação sobre os bastidores dos clubes, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, enfim, os clubes aqui de São Paulo e também times de todo o Brasil, né? Agora, Boris, mais uma vez, agora vamos pro jogo do Santos, quero ouvir de novo, por favor, Boris, por favor. Também teremos o Santos enfrentando o Boca Juniors, né? O gigante brasileiro que é o Santos, é gigante, o Santos é gigante, enfrentando o time da camisa mais pesada da América do Sul, isso sem dúvida que é o Boca Juniors, né? Eu tava olhando aqui, gente, a escalação do Santos pro jogo, né? O Santos vai ter Marinho, Soteldo juntos e Caio Jorge, é um ataque bom e rápido, né? A zaga do Boca é muito lenta, né? O Boca realmente não vive uma fase, assim, técnica específica, a fase é técnica, eu me refiro à fase do futebol jogado tão boa assim. Agora, o Pedro citou agora há pouco, e é verdade, né? O Boca é um time traiçoeiro. Sabe quando você acha que o cara tá morto? Ah, o cara tá morto. Aí o cara vai lá, acorda, ressuscita. É o Boca. É a Fênix, né? Então tem que tomar cuidado com o Boca. Sempre foi assim.
Sabe que time tá morto? Assim, aqui no Brasil?
Quem?
O Santos. O Santos era um time que ninguém imaginaria que estaria nesse patamar no início da temporada, com diversas complicações financeiras, não podia contratar jogador e ainda complicações políticas. Há pouco tempo atrás, o presidente José Carlos Pérez sofreu um processo de impeachment. Então o Santos tinha tudo para estar lá embaixo, mas o time, a camisa e a instituição é gigantesca e por isso o Santos consegue atravessar. Isso também a gente precisa elogiar esses jogadores e o técnico Cuca, que eles sim estão fazendo um trabalho totalmente fora da curva e eles sim, não a diretoria, e colocaram o Santos nessa semifinal de Copa Libertadores.
Olha só, né? Aqui tem uma mensagem do Sonic, que beleza, aqui mandando mensagem, ó, Tevez adora fazer gol no Santos, kkkkk, é verdade, né? O Tevez, quando jogava pelo Corinthians, fez muito gol no Santos, né? Muito gol no Santos, e teremos mais uma vez um jogo entre, aliás, pelo Boca também, na final da Libertadores 2003. Ele fez gol, né, naquela decisão no Morumbi, né? Então o Tevez gosta de fazer gol contra o Santos. E amanhã, aliás, quarta-feira, estará em campo. Será um grande jogo, mais uma vez, com a cobertura total da Jovem Pan. O que você pensa, Pedro Max, depois Giovanni Chacon, sobre esse confronto aí também, mais um Brasil e Argentina? Eu acho que vai dar Boca, mas admito que o time do Santos talvez seja um pouco melhor.
O Santos entra como um franco atirador, com todo o respeito ao Cuca, aos jogadores, porque ninguém colocava o Peixe numa semifinal de Copa Libertadores. O Diogo até ressaltou aqui os problemas vividos fora do gramado. É difícil você trabalhar uma equipe, e aí todos os méritos do Cuca, a capacidade dele de administrar esse vestiário, mesmo com problemas fora de campo, com dívidas. Em certos momentos também o Santos enfrentou problemas com relação a salário. E não é fácil você gerir tudo isso e levar um time à semifinal da Copa Libertadores. Ninguém esperava. O Santos é um franco atirador e é a equipe que chega menos pressionada. Porque se o Santos foi eliminado, vai falar, nossa, que campanha bacana do Santos, né? Chegou numa semifinal de Copa Libertadores, ninguém esperava. E o Boca Juniors é o oposto, é o time mais pressionado dessas semifinais. Primeiro, porque vai enfrentar um franco atirador. E segundo, se o River Plate vencer o Palmeiras com uma boa margem amanhã, o Boca será pressionado a ganhar do Santos. porque na Argentina não tem essa. Se o River vai para a final, o Boca Juniors também tem que ir para a final, ainda mais para se vingar daquela derrota no Santiago Bernabéu de virada. Ou seja, o Boca Juniors, muito pressionado, enfrenta um franco atirador, que é o Santos Futebol Clube.
Você vai nessa linha, Chaconzitos?
Olha, mais ou menos. Claro que o Santos é o que entra mais, menos pressionado entre todos, por todo o contexto que o Santos viveu nessa temporada, né? Vem fazendo um ótimo trabalho. E aí eu coloco muito desse trabalho, não só nos jogadores que, sabe, abraçaram aí o momento ruim, falaram, não vamos deixar com que isso atrapalhe qualquer... E muito na conta de Alex Estival, que é o Cuca, o técnico do Santos. Parabéns para ele, baita trabalho em cima do que vem fazendo o Santos. Mas eu ainda vejo o Boca muito mais tranquilo, de pronto, para esse confronto. Principalmente pelo que foi o jogo contra o River Plate, que foi exatamente isso, um time que ataca, um DNA mais ofensivo que é o do River Plate, enquanto o Boca ficava lá atrás só esperando. E aí utilizava do contra-ataque. Então eu acredito que o Palmeiras, a gente já falou, vá no contra-ataque contra o River, que é mais time, então aí tem mais chance no contra-ataque de arranjar um empate, por exemplo, seria um bom resultado para o Palmeiras. E o Santos vá um pouco mais ofensivo, e aí o Boca fica nessa defensiva esperando o Santos chegar para tentar encaixar um contra-ataque. Eu acho que vão ser dois confrontos muito parelhos. Eu acho, não vejo assim como franco atirador. Acho que o Santos também tem chances de passar, só que menores do que o Palmeiras de passar pelo River. Eu acho que o momento do River é mais instável, o Palmeiras vem se acertando, o Santos tem um elenco que é limitado, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, e semifinal não tá nada mal pro Santos. O Santos fez uma belíssima campanha e ficarei na torcida para que avance também. Tomara que seja uma final brasileira no Maracanã. Vai ser muito chato se tiver uma final argentina
no Maracanã. Eu acho que vai ser legal demais.
A final é no Maracanã.
Ô Tebas.
Fala aí, Pedro.
Olha, eu acho que assim, ninguém colocou o Santos entre os favoritos aqui, ninguém. Todo mundo sempre coloca Grêmio, Flamengo e Palmeiras como os favoritos antes de qualquer Copa Libertadores. Primeiro Palmeiras e Flamengo, por conta do investimento, e o Grêmio, que é um time copeiro. Tem chegado com força nas fases finais da Copa Libertadores, dessa vez foi eliminado pelo Santos, e é importante lembrar isso, porque o time do Grêmio é parecido com o do Boca Juniors. Espera o adversário... Tem jogadores ali na frente, como o Diego Souza, que são veteranos. Do lado do Boca Juniors tem o Ávila, tem o Tevez. E o Santos, na Vila Belmiro, goleou, passou pelo Grêmio, né? Então, assim, se eu sou o Cuca, eu jogo no contra-ataque também. E vou dizer por quê.
O time do
jogo
Santos...
No porque esse o Boca time do não Santos... sabe o que fazer com a bola, gente. O Boca não tem noção nenhuma do que fazer com a bola. Então, eu entregaria a bola pro Boca Juniors e partiria no contra-ataque com dois jogadores de extrema velocidade e intensidade, não, que é o Soteldo e o Marinho, que quando estão iluminados fazem toda a diferença pro time do Santos.
Vamos com o Diogo e depois o Chaconzitos aí, que eu percebi que esse tema gerou uma certa aflição em vocês dois aqui.
Eu não vejo o time do Boca totalmente desorganizado, como disse o Pedro. Não é o time do River Plate, isso é lógico, mas é um time argentino, aguerrido, e tem a sua formação tática. Eu acho que o Santos vai depender muito da individualidade, principalmente dos seus jogadores ali de ponta, tanto o Marinho quanto o Soteldo. Eles são os homens capazes de conseguir desmontar esse sistema defensivo do Boca Juniors, como conseguiram fazer com a defesa do Grêmio. E lembrando que o Santos, jogando fora de casa nessa... Sem falar que o Santos tem uma das melhores campanhas da Copa Libertadores, teve a segunda melhor campanha da primeira fase, e jogando fora de casa é melhor ainda, justamente porque entra com essa condição mais solta, sem muita obrigação. O Santos é melhor fora de casa, ele de 5 partidas venceu 4 fora de casa, empatou a outra, portanto acho que a chance do Santos sair na frente aí nessa decisão e conseguir colocar já um pé na decisão é amanhã, depender bastante, jogar pelas pontas, jogar com o Soteldo, jogar com o Marinho, e acho que pode vencer, pode sair com uma vitória lá da Argentina.
Você, Chaconzitos?
Eu discordo do Pedro quanto à questão de que o Boca não sabe o que fazer. Eu acho que não. Acho que o Boca sabe o que fazer e faz até muito bem o que se propõe a fazer, que é ficar esperando o time atacar. Ele fica lá na dele e contra-ataca com muita velocidade. O segundo gol do Boca Juniors contra o River Plate, para quem acompanhou, eu acho que foi uma aula para o Santos ficar esperto com alguns jogadores. Um deles, que para mim é um dos principais jogadores que talvez esteja injustamente pelo Russo, né, que é o técnico do Boca, no banco de reservas, é, agora Rafael Tebas vai querer, vai se apaixonar quando eu falar, que é Carlos Tevez. Carlitos Tevez é fantástico, ele tá com 3 milhões de anos, é um dinossauro do futebol e tá jogando demais. É o famoso jogador vinho, quanto mais velho fica, melhor fica. É absurdo, que ele encontra um passe sem olhar, ele sabe onde o jogador tá passando, ele sabe
todos os atalhos do campo,
né? Setores do campo. Ele sabe onde ele vai passar, onde a bola vai chegar. Então o Santos, se o Tevez não aguenta 90 minutos mais, porque já está numa idade mais avançada, na hora que entrar o Santos vai ter que triplicar a atenção na marcação. E não só ele. Villa, atacante, bom atacante, mas lateral, ótimo lateral também, que encontra bons passes. O time do tem o Meias, o Sávio. São jogadores que formam, jogadores pontuais, mas num total, até o Buffarini tá rendendo. Buffarini foi uma negação no futebol brasileiro. Até o Buffarini tá rendendo bem no Boca Juniors. Então é tomar conta num todo. O Boca Juniors é um time esperto. Acho que, como eu disse, o Santos tem como passar. Mas eu acho que tem menos possibilidade do que o Palmeiras. Então tem que fazer, usando essas estatísticas boas que o Diogo trouxe aí, de jogar fora de casa, tem que fazer a parte dele já logo no primeiro jogo. E depois jogar um pouco mais tranquilo. Se deixar para recuperar aqui no Brasil, vai se complicar.
Fala aí, Pedro.
Então, Tebas, o que eu queria falar é o seguinte. Eu disse que o Boca Juniors é um time que se finge de morto e depois castiga o adversário.
Eu concordo.
Mas no sentido de não saber o que fazer com a bola, é que não é uma equipe que vai trabalhar ela do campo de defesa e vai sair tabelando, envolvendo o adversário até o gol. Ela vai esperar uma transição rápida para poder atacar. Diferente do River Plate, que envolve o seu adversário, que parte para cima, e aí sobra espaço na defesa pro Palmeiras sair no contra-ataque. Entendeu? Acho que essa é a diferença de Boca Juniors e River Plate. É um time que espera e o outro que parte para cima. Mas o Boca não trabalha a jogada do campo de defesa, vai tocando, vai tabelando, não sei o quê, e vai tocando de um lado pro outro, rodeando a área adversária. Não. Ele espera a transição rápida para poder castigar o adversário no erro que tiver ali na defesa, entendeu? Era isso que eu dizia com o Boca não saber o que fazer com a bola. Se pois o é. Santos permitir isso, eu acho que usando o Marinho por um lado, o Soteldo por outro, jogadores intensos, velocistas, na intensidade, eu acho que é possível ganhar do Boca Juniors, assim como o Santos fez com o Grêmio na Vila Belmiro, atropelou. Né? Se o Marinho estiver num dia iluminado, o Santos tem condições sim de passar pelo Boca Juniors. Outro ponto que eu destaquei e quero trazer aqui, elucidar mais, né, em relação à pressão. Eu acho que sim, o Boca Juniors é o time mais pressionado, porque se o Santos perder pro Boca, perdeu para um favorito, chegou na semifinal, grande campanha. Pro Boca não vai ter nada disso. Pro Boca é um franco atirador, tem elenco para passar, quer chegar na final, tem essa questão do River Plate, para mim é o mais pressionado. Aí, no pódio dos pressionados, em segundo lugar vem o Palmeiras. E se perder para o River Plate, vai começar de novo aquela discussão de que a patrocinadora investiu milhões e o Palmeiras, de novo, não conseguiu chegar numa final de Copa Libertadores, não conquistou a taça, e vem o Palmeiras na segunda colocação. Em terceiro lugar, vem o River Plate, que já provou muita coisa ao continente sul-americano, já venceu essa taça duas vezes, perdeu para o Flamengo na última decisão, é claro, mas não precisa mostrar nada para ninguém. Só que tem esse lance da rivalidade com o Boca Juniors. Por isso eu coloco o River Plate em terceiro. E o último é o Santos, que, como eu disse, ninguém esperava o Santos nessa fase. Então, só de estar enfrentando o River Plate, o Boca Juniors, numa semifinal de Copa Libertadores, é um feito extraordinário para esse time do técnico Cuca.
Pois é, eu entendi o que você falou, Pedro, e eu concordo com você, né? Eu também acho. O Boca, ele tem dificuldade de ficar com a bola no pé e propor o jogo, né? Atacar o adversário, agredir o adversário e conseguir controlar a posse da bola. Isso você tem razão, eu concordo, né? E acho também que o cenário do jogo entre Boca e Santos pode ser positivo pro Boca, porque o Santos é um time ofensivo que vai atacar, né? A tendência pelo menos é essa, né? No papel é um time que tem dois atacantes abertos, né? Deve jogar acho que o Caio Jorge mais centralizado, enfim. É um time que vai pro ataque.
Então Caio Jorge que aprendeu a fazer ali esse papel de pivô e ele vem sendo fundamental nesse time do Santos. Até o 4-1 contra o Grêmio, todo mundo dá esse jogo como exemplo, mas a gente não pode tirar esse jogo como exemplo, até porque ele se originou de um acaso, aquele gol com 8 segundos, de uma jogada inteligentíssima do Caio Jorge, uma roubada de bola, ele dribla o goleiro e faz gol com 8 segundos, ali você mudou a história completamente do jogo, mas aí é um recorte do que está se transformando o Caio Jorge. O Santos tanto procurou esse jogador, teve vários nessa função enquanto Soteldo e Marinho estavam já posicionados ali, tentando achar ali a outra metade da laranja, e parece que o Caio Jorge se encaixou ali, tá fazendo um trio fenomenal com esses outros dois jogadores.
Olha só, né, eu até montei aqui um ranking, né, vou passar para vocês, já estamos chegando na reta final do programa, né. O Boca tem 6 títulos de Libertadores, o River tem 4, né? Eu falei 5, estava equivocado, é que são muitos, acabei me perdendo na conta, são 4. O Santos tem 3 e o Palmeiras tem 1, né? O Argentina, somando os times argentinos, tem 10, somando só Boca e River, né? Os times dessa semifinal, tem 10 contra 4, só 4 títulos brasileiros, né? Então, o meu ranking, vou perguntar o ranking para vocês aí da possibilidade de título nessa Libertadores, né? Quem tem mais chance
ranking,
até o quarto colocado.
A porcentagem ou...
Não, olha lá, de novo, Bottas. Que beleza, eu fico emocionado. Mas é o Pedro, né, acabou de colocar, ou foi você mesmo, jogo, né? Quem tem mais chance, quem tem menos chance, enfim, na opinião. Para mim, o Boca fica em primeiro lugar, chance de título. Boca...
Agora, em 2021.
Agora, para esse jogo, para essa Libertadores, essa tá semifinal. Bom. Boca, River Plate, coloco o Palmeiras em terceiro e o Santos, para mim, é o quarto nessa lista de possíveis dos títulos, do título dessa Copa Libertadores da América. Vocês concordam comigo? Qual que é o ranking de vocês? Estamos chegando aí na reta final. Começo com você de novo, Diogo, que você está pertinho de mim enquanto eles vão pensando.
Bom, eu acho que o River é o franco favorito. Se eu coloco o River como favoritíssimo, logo eu tenho que colocar o Palmeiras em quarto. Apesar
não,
de...
Não.
Não? Não? Não, essa lógica não funciona?
Não, você pode ficar.
Mas se o River é o favoritíssimo, é complicado isso, né? Palmeiras automaticamente estaria eliminado.
Não, mas veja, o jogo ainda não aconteceu, o cálculo é antes do jogo.
Bom, né? Então vai, eu coloco então River, Palmeiras, Santos e Boca.
River, Palmeiras, Santos e Boca. Você aí intercalou com o River em primeiro. Sim. E você, Pedro?
Ou seja, olha, peraí, antes só pra interromper, eu digo então que quem sai de River e Palmeiras será o campeão.
Quem olha
pela
lá?
Essa lógica.
Boa, boa.
Olha, difícil, mas eu colocaria o River Plate em primeiro, por estar acostumado a decisões, um time muito pronto, né? Como eu disse, 5 anos de trabalho. Aí na segunda colocação eu colocaria o Boca Juniors, por essa pressão de ter que chegar à final, de ter que enfrentar o River Plate. Depois vem Palmeiras e Santos para mim. River Plate, Boca Juniors, Palmeiras e Santos para mim, em termos de título, hoje.
É, a minha ficou parecida com a do Pedro, eu só inverti. Coloquei Boca em primeiro, River em segundo, mas... E você, Chaconzitos?
A minha ficou mais próxima com a do Diogo. E eu não acho que você tenha que, tipo, assim que você coloca um, você coloca no outro oposto o adversário dessa semifinal. Porque são... Não é uma comparação mano a mano. São 4 times, possibilidades, várias possibilidades de final, enfim. É, e vários contextos, né? Eu coloco o River em primeiro e coloco o Palmeiras em segundo. Por quê? Pra mim, são as equipes mais prontas no mesmo lado da chave, né? O River com um trabalho mais consistente há anos e um Palmeiras que vem se acertando a cada temporada, né? Então, eu vejo dessa forma. Não necessariamente que um dos dois passando vai chegar na final. A minha torcida é que seja uma final brasileira, que aí vai ser muito bacana no Maracanã, uma final brasileira, e uma pena que tudo indica que sem torcida, mas seria fantástico o Maracanã metade Palmeiras, metade Santos, se pudesse ser isso, seria lindo, fantástico. Né? Eu acho que o River,
histórico.
No total, então, o River é o mais preparado, é o mais pronto pelo trabalho há anos. O Palmeiras vem se acertando, na sequência o Boca Juniors, por toda a tradição que tem. Isso não quer dizer que o Santos não tenha tradição, tá? Por favor, torcida santista, sem escândalo, família, tá bom? Então, não é isso. Mas é que o Boca Juniors tem muita tradição, sabe jogar, sabe chegar nas finais da Libertadores há mais tempo, há mais sequência. E o Santos, em último, pelas dificuldades que tem nessa temporada. Apenas por isso. Porque se for falar de peso de camisa, o Santos tem um peso enorme, uma história gigantesca.
Olha, Tebas, apenas lembrando que o Santos e o Boca Juniors jogaram uma decisão de Copa Libertadores no Maracanã em 1963. As duas equipes decidiram em dois jogos. O primeiro, no Maracanã, deu Santos 3-2, gols de Coutinho, dois gols de Coutinho e um de Lima. E depois, na Argentina, o Santos, lá no, na Bombonera, o Santos também venceu por 2-1, daí gol de Coutinho e gol de Pelé.
Olha só, gente, né? Faltam aí 10 minutinhos. Eu quero chegar uma pergunta para vocês, que eu tava pensando aqui comigo mesmo, né? O fator torcida, ele é muito importante, e a Libertadores tem uma característica específica interessante, que são jogos mais pegados, com o torcedor fazendo a diferença no desempenho das equipes, e a gente tá no meio da pandemia. Ou seja, o Boca, que tem uma torcida muito forte, acho que talvez seja a melhor torcida da América do Sul do mundo, talvez, não vai contar com a sua torcida justamente por causa da pandemia. O River Plate também não contará, o Santos e o Palmeiras. Quem vai sofrer mais com isso, né? Qual clube vai sofrer mais com a ausência do seu torcedor nessa reta final da Libertadores da América, né? Pergunto pra vocês, depois dou minha opinião, vou começar com o Diogo Mesquita.
Olha, quem vai sofrer mais, eu não sei, mas quem vai sofrer menos, com certeza é o Santos, porque jogar lá na Bombonera é complicadíssimo, a torcida faz muita pressão, o gramado é muito próximo da arquibancada e historicamente a gente costuma ver que os brasileiros chegam lá e se intimidam. Tem até uma entrevista recente.
Né? Vamos falar, se intimidam ou não? Pipoca.
Aquele jogo de 2018.
Essa é a palavra correta, pipoca.
Aquele Palmeiras e Boca, acho que tem uma entrevista do Felipe Melo para uma TV argentina, que ele admite isso, que é complicadíssimo jogar lá, é complicadíssimo jogar contra a torcida do Boca. Eu não acho, eu acho que cada vez menos a torcida influencia no futebol, acho que é uma coisa, já que os times é um futebol profissional, acho que os jogadores entram lá e eles têm que desempenhar a sua função independente do que gritam na arquibancada, só que no caso do Boca Juniors é diferente. Eu acho que o Santos ele tem uma força a mais aí com essa ausência da torcida. Eu não acho que, por exemplo, na Vila Belmiro ou no estádio do Palmeiras a torcida exerça uma força aí contra os times rivais. Eu não acho que eles consigam intimidar um time argentino aqui no futebol brasileiro. Eu acho que lá, sim, acontece essa força e os times brasileiros terão uma vantagem com a ausência dessas torcidas.
Olha, eu tava no Allianz Parque, naquela Libertadores, em que o atacante lá, o centroavante do Boca, me fugiu.
Benedetto.
Benedetto fez os dois gols no Allianz, né? O que os argentinos gritavam naquele dia no Allianz Parque, eu não tô brincando, eu gosto dos argentinos, vocês sabem disso, mas juro, eu nunca vi uma torcida num jogo que eu fui cobrir fazer tanto barulho quanto a do Boca naquele dia no setor visitante.
E assim, são aguaceiros ainda, né?
Você chega, essa é a verdade.
Eu lembro aquele São Paulo e River, que os torcedores do River bateram, os torcedores de São Paulo bateram na polícia também, eles chegam pra intimidar, tanto no grito quanto na mão.
Pois é, aí são coisas lamentáveis, né? Mas em relação aos cantos, eu também acho que hoje em dia, cada vez mais, o fator camisa pesa menos, né? Cada vez mais pesa menos, mas ainda acho que na Libertadores ainda tem alguma coisa, acho que o torcedor ele faz diferença, sim, ou positivamente ou negativamente. Então eu acho que o time que mais fica abalado com a ausência é o Boca, porque a torcida do Boca é diferente. A minha opinião é essa. E o que vocês pensam? Vou começar com o Pedro, aí a gente vai aí na rodinha com o Chaconzitos.
Eu acho que todos sentem, porque todos querem jogar com o seu torcedor, ter o apoio da torcida, ainda mais numa fase semifinal. Todo mundo sente. Mas os argentinos, eu acho que, na minha visão, sentem um pouco mais do que os brasileiros. Penso eu. Jogar naquela atmosfera da Bombonera, O River Plate também tem uma torcida aí impressionante, né? Então eu fico aí com os argentinos, acho que eles sentem mais a falta da torcida.
E você, Chacon?
Olha, sem dúvida os argentinos vão sentir mais, né? E o River tem uma torcida muito bacana, né? Muito legal, mas a torcida do Boca é diferente. Você não dá para você assistir jogo, você quer viajar para Buenos Aires, quer assistir um jogo do Boca? Deixa eu te avisar, não dá para você assistir um jogo da Boca, porque todos os ingressos já estão vendidos, todos. É casa cheia o tempo todo, é uma torcida que é infernal, não para de cantar um minuto. É uma torcida diferenciada. Eu não sei o que acontece aqui no Brasil. Não tem torcida igual a torcida do Boca Juniors. Não tem. Olha... Não tem. Tem uma torcida aqui no Brasil que chega próximo a alguma coisa dos argentinos, mas nunca nada comparado ao Boca Juniors, que é a do Corinthians. Uma. A do Corinthians é uma torcida que inferniza o tempo todo, mas em nenhum momento pode ser comparado. O Boca é o que vai mais sentir, o River vai sentir um pouco, o Santos vai sentir. O que eu acho que menos vai sentir, aí a nação palestrina vai ficar muito pistola comigo, é a do Palmeiras, porque a do Palmeiras não bota fogo no jogo. O jogo no Allianz Parque, você já fez, né? Você cobriu o Palmeiras por um tempo,
olha,
eu já fiz alguns jogos.
Olha a confusão que o cara quer arrumar, hein?
Gente, não é confusão.
Eu espero que vocês estejam...
Que aqui é que nem pão, quanto mais bate, mais cresce.
Agora,
você já fez jogo lá. Você sabe que é, muitas vezes, um clima triste, sem energia. É um fato. O Palmeiras talvez tenha que melhorar isso, entendeu? É um fato. Então, pela ordem. Boca Juniors, River, Santos e Palmeiras.
Mas acho que vocês estão se expressando errado, porque não é possível que o Boca e o River vão sentir a ausência da torcida. É lógico que eles vão jogar da mesma forma que jogam com torcida. É possível que o Santos tenha a vantagem de não ter a torcida contra. O Santos não vai se intimidar pela torcida, como o Palmeiras não vai se intimidar pela torcida. O River vai jogar o que sempre jogou e o Boca vai jogar o que sempre jogou.
A torcida faz a diferença, a torcida motiva mais, prejudica o adversário. Jogar na bomboneira como tá é uma coisa, jogar na bomboneira cheia é outra. É diferente, a torcida faz muita diferença. A ausência permite com que times estejam bem ou estejam mal. Nesse momento, a torcida eu acho que faz muita diferença.
Eu acho que ela faz diferença na intimidação. Ela não leva o time pra frente de forma nenhuma. O time não joga melhor ou pior por causa da torcida. Um time adversário, sim, ele pode se acanhar por conta da torcida.
Gente, faltam só 2 minutinhos, né? Peço pra que vocês sejam rápidos.
Mas agora o Pedro disse, rapaz, o que é, Pedro? Bonita, gigante, hostil até. Alguns cantos bem interessantes, eu curto, né? O Giovanni Chacon tem a opinião dele, ficou registrado aqui, mas eu gosto da torcida do Palmeiras, acho gigante, como o time é gigante, Rafael Tello.
Não, ela é grande, ela é numerosa, só que em muitos jogos ela fica Palmeiras, piu-piu, entendeu? Fica meio sem sal.
Isso é uma coisa subjetiva, né? Eu entendo e o que o Chacon tá dizendo, também entendo o que o Pedro tá falando, é uma coisa subjetiva, né? Já vi jogos do Palmeiras em que a torcida fez sim, um barulho muito grande, assim como já vi outros em que o clima estava um pouco mais tranquilo. Isso faz parte, isso é normal com todos os clubes de futebol.
Mas se o Chacon está criticando torcida, a gente tem que falar que acho que o São Paulo só atravessa esse bom momento porque não tem torcida, porque a torcida do São Paulo com 15 minutos de jogo está vaiando. Tá 0-0, 15 minutos de jogo, torcida do São Paulo.
A torcida do São Paulo é fantástica em Libertadores. Né, em Libertadores, nessa reta final estaria, mas a maioria das vezes não consegue colocar 30 mil pessoas no estádio. É um fato. E não tem problema. Não tem problema isso. Eu acho que em São Paulo não tem torcida igual a do Corinthians.
O Morumbi é tão grande.
Tem que entender, não precisa falar. Não, a minha é melhor de todas. Cara, faz autocrítica. Para de ser, sabe, utópico. Pô, faz autocrítica. É mais fácil.
Olha só, gente, Morumbi tá chegando no final. Então fala aí,
São
Pedrinho,
Paulo,
fala aí.
30 mil torcedores, parece que o estádio ainda tá vazio, né?
Então. Morumbi, exato, né? Tem metade do setor vazio. A vermelha não foi vendida. Só tem no lado em que a câmera da TV pega. Acontece. Mas é um fato. Não é todo jogo que o São Paulo coloca 50 mil no estádio. Também tem isso. E tá tudo bem, tá tudo certo.
Gente, né, foi muito bom conversar com vocês hoje, mais um papo de setorista. Quero só, pra fechar aí, né, um palpite rápido, hein, gente, ó, tenho poucos segundos, hein. Quanto vai ser o jogo dos dois times amanhã? Começa com o Diogo Mesquita. Quanto é que vai ser amanhã e quarta-feira, DM?
Amanhã, 2-1 para o River. E o jogo do Santos, 1-0 Santos.
Você, Pedro?
Para mim, o Palmeiras empata com o River Plate, 1-1, que vai ser um resultado espetacular. O time do Palmeiras conseguiu um empate contra o River jogando lá na Argentina. E o jogo do Santos, olha, também foi de empate, hein? 1-1.
Chacon.
Ficar no mundo. Vou no Pedro no Palmeiras, 1-1, River Plate-Palmeiras, e vai ser um baita resultado. Palmeiras vai ter a vantagem aí pro segundo jogo, teoricamente, né? E o Santos, ele vai conhecer a primeira derrota fora de casa na Libertadores, mas na Vila é outra história, e aí fica a minha torcida pra virada. 1-0 pro Boca, mas na Vila é diferente. Na Vila o Santos vai em busca do resultado. Estou torcendo por um Palmeiras e Santos na final.
Eu acho que vai dar River 1, Palmeiras 0, Boca 1, Santos 0. Meus palpites para os jogos, os primeiros jogos da semifinal da Copa Libertadores da América. Esse foi o Papo do Setorista, toda segunda-feira aqui no canal de esportes da Jovem Pan, na Panflix também, sempre às 18h30. Então fique ligado no Papo do Setorista, que encerraremos hoje, peço ao Boris, com o tango, Boris. Para fechar
com
o tango.
Para com isso, já deu.
Para fechar com o tango, Boris. Sobe o tango. Valeu!